A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, sintonizadinhos conosco através da 88.7 FM, Rádio Educadora, Rádio da Família. Estamos começando o nosso encontro hoje, domingo, dia do Senhor, dia 9 de julho de 2027 e 23. E a minha saudação se estende a você, sintonizadinho conosco, onde quer que você esteja. Saúdo a nossa irmã Miriam, nossa diretora administrativa aqui na Rádio Educadora, juntamente com toda a sua equipe. E saudação também extensiva aí a todos os nossos padres, as nossas religiosas, as nossas lideranças. Lembrando que ontem à noite aconteceu o arraial aí da comunidade, aliás, o arraial da catequese da Igreja Catedral, que esse ano aconteceu aí na comunidade São Francisco, no Tamandaré. Tudo estava devidamente organizado, graças a Deus, e aí nós contamos aí com a ajuda incansável de todos os catequistas, de todos os animadores, de forma que foi um ambiente muito agradável, graças a Deus. Eu, Padre William, Padre Claudinei, assim como as irmãs e também o diácono Cássio, passamos por lá, foi assim magnífico. Uma fartura imensa, todo mundo se sentiu bastante à vontade e a comunidade está de parabéns. Também com destaque para a comunidade do Triângulo, que marcou presença, inclusive, com a quadrilha, né? Essa quadrilha aí da comunidade do Triângulo se organiza e cresce cada vez mais. Portanto, minha saudação à comunidade do Triângulo, mas também à comunidade São José, isto é, comunidade do Divino Espírito Santo, onde celebrei esta manhã. A minha saudação se estende a você que no campo, na cidade, no trabalho, no distrito, se preparando aí para o almoço da manhã com a família, enfim, onde quer que você esteja, ainda nesse clima junino, a minha saudação fraterna. Não poderia esquecer a comunidade boliviana também sempre sintonizadinha conosco, de modo particular a comunidade boliviana aqui, na cidade de Guajará-Mirim, mas também em Guajará-Mirim e em Ribeirão. E claro, aproveito também para saudar a Madi aí na França, Madi que não perde o nosso programa, na hora que não consegue sintonizar, fica muito preocupada. Madi, o meu abraço, a minha saudação, praticamente já vai fazer quase que um mês que retornei aí da França, nessa convivência contigo, com toda a equipe da Letra da Amazônia, a que eu saúdo assim com muito carinho. Meu abraço a Estela, a Brisa, todo mundo, tá certo? E tudo de bom. E aproveito também para saudar aí toda a equipe da nossa, a equipe francesa, preocupada em colaborar conosco, enfim, todos vocês que estão sintonizadinho conosco. Nós estamos apenas começando o nosso encontro nas horas, aliás, conversando com as comunidades.
Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você.
Continuando a minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, que na cidade, no distrito, viajando no Rio, no piquenique, aí no final de semana, onde quer que você esteja sintonizadinho com a 88.7, eu continuo estendendo assim a minha saudação aos aniversariantes do mês. Lembrando que ontem foi aniversário do Padre William, da Miriam, melhor dizendo. Ontem foi aniversário da Miriam e a nossa diretora administrativa, a quem eu parabenizo desejando saúde e paz. Hoje, dia 9, é aniversário de vida do nosso querido Padre William Ossese, pároco da nossa Igreja Catedral. E amanhã, 10, ordenação presbiteral do Padre William. Portanto, é um aniversário aí atrás do outro. Inclusive, nós tivemos a graça de celebrar todos os aniversariantes do mês de junho e de julho, por ocasião do nosso retiro, que aconteceu essa semana no CAP, no Centro Arquidiocesano de Pastoral, em Porto Velho. De forma, querido irmão, querida irmã, que o nosso retiro, como todos os retiros, resulta sempre numa experiência magnífica, porque é o tempo oportuno, o tempo favorável, o kairós, o tempo de Deus, o nosso tempo, em que todo o presbitério da diocese, isto é, os padres e os diáconos, se encontram juntamente com o seu bispo para o retiro anual de 5 dias. E esse ano, graças a Deus, tivemos como colaborador Dom Genival Saraiva de França, que é o bispo emérito de Palmares, Pernambuco. Ele chegou na segunda-feira, no momento ainda continua em Porto Velho, com certeza viajará nessa madrugada, mas ele nos orientou da melhor forma possível, trabalhando conosco a importância da vocação presbiteral e os seus desdobramentos, considerando as exigências da missão e a necessidade de que, como homens consagrados ao Senhor, ao serviço do seu reino, pudéssemos rever as fontes da vida, rever esse primeiro amor da consagração pela unção batismal, pela unção presbiteral, pela unção episcopal, justamente nessa responsabilidade que nos irmana enquanto corpo eclesial, no conjunto das responsabilidades que abraçamos para bem formar a Igreja Particular da Diocese de Guajará-Mirim. De forma que o nosso retiro foi muito, muito, muito proveitoso. Todos os nossos padres participaram, exceto 2 diáconos e 2 padres, mas no conjunto o retiro foi bastante proveitoso. E o retiro vai sempre naquela dinâmica que você já conhece. É silêncio, adoração, momentos fortes de reflexão, de meditação pessoal e assim por diante. De forma que ao longo da nossa ausência nesta semana das paróquias para a vivência deste retiro no CAP, no Centro Arquidiocesano de Pastoral, nós vivemos com muita intensidade, essa comunhão orante, orando por vocês, querido povo de Deus, também na certeza de que vocês estavam irmanadinhos conosco, rezando também por nós, pelo nosso retiro, pelo êxito deste momento de encontro. De forma que foi magnífico o retiro. Inclusive, a fala de agradecimento da minha parte, considerando o encerramento do retiro, foi justamente sensibilizando os nossos párocos para que pudesse também proporcionar momentos de retiro para a própria comunidade, na sua diversidade de grupos, pastorais, movimentos e serviços. É claro que esta experiência ela já existe na Diocese de Guajará-Mirim, e de modo muito especial, considerando o tempo de carnaval, no desejo de tantos jovens se retirarem da folia para vivenciar o tempo do carnaval. Mas aí, ainda na homilia, por ocasião do encerramento da nossa celebração, que eu que celebrei, eu retomava uma oração apresentada pelo pregador, oração pelos sacerdotes, e nessa oração diz: Te recomendo, sacerdote que me batizou, o que me absolveu dos pecados e aqueles cuja missas assisti e que me deram teu corpo e o teu sangue na sagrada comunhão. Aqueles que me alentaram e instruíram, que me alentaram e aconselharam, a todos os sacerdotes aos quais me liga uma dívida de gratidão, e eu coloquei dívida de gratidão dentro de uma dinâmica de revisão corajosa, pedindo ao Senhor que guarde todos junto do seu sagrado coração, concedendo a todos copiosas bênçãos, agora e por todo sempre. Portanto, o nosso retiro foi magnífico.
Se eu soubesse achar um tempo a cada hora, um minuto, 2 ou 3 pro meu Senhor. Se eu gostasse de ouvir te falar, te ó meu Deus, eu seria melhor do que sou. Eu seria melhor do que sou. Eu seria melhor do que sou.
Se eu soubesse achar o tempo a cada hora, um minuto, dois ou três pro meu Senhor. Se eu gostasse de ouvir te falar, ó meu Deus, eu seria melhor do que sou. Eu seria melhor do que sou. Eu seria melhor do que sou. Pedir como quem sabe que tu podes, orar como quem sabe que tu ouves nossa voz. Que alguém se interessa por nós.
Este alguém tem poder.
Este alguém tem poder.
Quem te ama te arranja o momento.
Pedir como quem sabe que tu podes, orar como quem sabe que tu ouves nossa voz. Que alguém se interessa por nós.
E este alguém tem poder.
Este alguém tem poder.
Quem te ama te arranja o momento.
Te ama, te arranja
um momento.
Quem te ama,
te arranja um momento.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, penso que vale a pena partilhar também uma reuniãozinha relâmpago que fiz por ocasião do encerramento do nosso retiro, até mesmo preocupado com a agenda já de 2024, a necessidade de agendarmos o nosso retiro, ajustarmos também a nossa agenda de segundo semestre de 2023. Mas, de modo particular, partilho com os senhores, queridos Rádios 20, as senhoras, onde quer que estejam sintonizadinhos com a 88.7, sobre a reacomodação dos nossos padres na nossa organização de presbitério diocesano. De forma que o padre, no final do mês de agosto, e, portanto, daqui a 12 meses, o padre Anilson, que está como pároco na paróquia de São Francisco, em São Francisco do Guaporé, sobe para a paróquia de Cristo Salvador, como vigário paroquial, no município de Cerejeiras. O padre Lucien, que atualmente é o vigário paroquial de Cerejeiras, irá ser vigário paroquial na paróquia de São Francisco, em São Francisco do Guaporé. Quem assumirá a paróquia de São Francisco do Guaporé como pároco será o padre Manuel, que é o nosso vigário geral da diocese de Guajará-Mirim. Lembrando também que nós estamos acolhendo dois diáconos transitórios da Sociedade de Santiago. São haitianos, portanto, daquela congregação da Sociedade dos Padres de Santiago, uma fundação francesa, com missão específica no Haiti, e os que vieram fazer estágio conosco são haitianos. É o Herodes, que chegou no mês de fevereiro na paróquia de Costa Marques, Divino Espírito Santo, e após o retiro foi designado para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, no distrito de Nova Dimensão. O diácono Cássius, que também chegou no mês de fevereiro, estava na paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Colorado do Oeste e atualmente passará esse mês de julho comigo aqui na Cúria Diocesana e depois retornará também a partir do mês de agosto para Colorado do Oeste. Lembrando, queridos irmãos e irmãs, e por falar no diácono Cássio, convivendo comigo, ele também fará uma semana aí intensa com o padre Claudinei na casa paroquial da nossa igreja catedral, considerando também a viagem do Padre William para Surpresa. Atenção, comunidade de Surpresa, distrito de Surpresa, os nossos parentes, as comunidades indígenas, enfim, o Padre William já estará subindo aí para Surpresa, acredito que na terça-feira, e claro que além da visita às comunidades, tem a intenção maior que é a festa de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, aí no distrito de Surpresa. Portanto, nós queremos saudar todos os familiares da nossa irmã, a professora Maria da Cruz, saudar o seu pai, a sua mãe, todos os festeiros, eles que são responsáveis por essa festa de Nossa Senhora do Carmo, aí que mobiliza todo o distrito de Surpresa, assim como as comunidades vizinhas. De forma, queridos irmãos e irmãs, que nós só temos a agradecer no meio de tudo isso.
Tudo tem seu tempo e sua hora, e cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu. Tudo tem seu tempo e sua hora, e cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de ferir, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tudo tem seu tempo e sua hora, e cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu. Tudo tem seu tempo e sua hora, e cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de enlutar ou se descontrair, tempo de abraçar, tempo de partir, tempo de proibir e tempo de permitir. Tudo tem seu tempo e sua hora, e cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu. Tudo tem seu tempo e sua hora, e cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu. Tempo de guardar ou de se desfazer, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de calar, tempo de falar, tempo de pôr fim à guerra e tempo de fazer a paz. Tudo tem seu tempo e sua hora, e cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu. E cada ocupação tem seu tempo debaixo do céu.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, querido irmão, querida irmã, gostaria de trazer para você O tema em voga na atual conjuntura eclesial da Igreja Universal, que é a questão da sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja. Por que que eu trago esse assunto? Porque nós estamos na última fase da realização do sínodo dos bispos, em que toda a Igreja Universal, a Igreja Católica, é convocada na sua representatividade para discutir a Igreja, o futuro da Igreja, a avaliação sobre a Igreja, as perspectivas de compromisso da Igreja, e isso, graças a Deus, às preocupações do Santo Padre, o Papa Francisco. Lembrando que nós já tivemos o sínodo para as Américas, sínodo para a Amazônia, para a juventude, sínodo para a família, e agora estamos na última fase do sínodo para os bispos. Mas aí a gente poderia se perguntar, querido irmão, querida irmã, o que que é a expressão sinodalidade? O que que isso significa? De repente você vai à missa, você ouve uma entrevista, ouve o padre, a irmã falar de sínodo, de sinodalidade, e a gente não sabe o que que significa. Vale saber que a expressão sinodalidade tem se tornado cada vez mais uma categoria eclesiológica central e decisiva no processo de renovação e reforma eclesial desencadeado pelo Papa Francisco. A sinodalidade expressa e indica o caminhar juntos de todo o povo de Deus na diversidade de seus carismas e ministérios. Imagine só o fato de saber que é preciso caminhar juntos. Isso já nos motiva para uma tomada de consciência de maior compromisso. Portanto, trata-se, no fundo, de uma retomada e de um aprofundamento da eclesiologia conciliar desenvolvida a partir e em torno da categoria povo de Deus. Não sem razão, muitos autores têm falado de uma nova etapa no processo de recepção conciliar com Francisco. Para ajudar na compreensão dessa expressão categoria eclesiológica, retomaremos o processo de renovação eclesial desencadeado pelo Concílio Vaticano II e mostraremos como esse processo é retomado e aprofundado por Francisco em termos de sinodalidade, explicitando seu sentido e alcance e seu fundamento teológico e eclesiológico. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o processo de renovação, de reforma da Igreja, proposto e conduzido por Francisco, está estruturado em torno de dois aspectos fundamentais e inseparáveis do mistério da Igreja: missão e solidariedade. Trata-se de uma reforma missionária, Igreja em saída para as periferias, e sinodal caminhar juntos de todo o povo de Deus, na qual a missão é compreendida e vivida de modo sinodal e a sinodalidade é compreendida e vivida em perspectiva e dinamismo missionário. No fundo, trata-se de uma retomada e de um aprofundamento do processo de renovação eclesial desencadeado pelo Concílio Vaticano II, nos anos 62 e 63, e que teve na Igreja da América Latina sua expressão mais intensa e fecunda. Podemos falar mesmo em uma nova etapa no processo de recepção do Concílio com Francisco. E um indício muito significativo disso é a retomada da expressão povo de Deus como categoria eclesiológica fundamental, de forma que desde o Sínodo dos Bispos, em 1985, esta expressão, povo de Deus, perdeu centralidade nos documentos do Magistério Romano, sendo preterida e ofuscada pela expressão comunhão, que, embora possa expressar bem o mistério da Igreja como povo de Deus, na diversidade de seus carismas e ministérios, não raramente foi e é compreendida num sentido mais reduzido e até distorcido de obediência ao magistério. Francisco retoma a eclesiologia do povo de Deus em termos de comunhão, mas tratando a comunhão no sentido amplo do povo de Deus, no qual se insere e se compreende adequadamente o próprio ministério ordenado na Igreja. Por isso, querido irmão, querida irmã, a expressão sinodalidade encontra aqui seu lugar, seu sentido e sua função na eclesiologia de Francisco. Expressa e indica uma dimensão constitutiva da Igreja, enquanto povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que possibilita uma adequada compreensão da diversidade de carisma e ministérios, enquanto expressão e serviços sinodais. Mas que o mero procedimento operativo, sinodalidade indica, designa a própria natureza da Igreja, povo de Deus, que é o ministério de comunhão. E é isso que queremos tratar, retomando a eclesiologia conciliar e explicitando com Francisco seu caráter dinamismo sinodal.
Tua palavra é força em nosso caminhar, é luz que guia para nos fazer chegar, é boa nova que nos faz acreditar na vida plena que vai se concretizar.
Ouve meu povo, o Senhor quer te falar, fala Senhor, teu povo quer te escutar.
A palavra é que faz brotar a vida, não volta a ti se não tiver fecundado. Coração duro como terra ressequida, será de novo como chão fertilizado.
Ouve meu povo, o Senhor quer te falar, fala Senhor.
A palavra é o nosso alimento, é água pura saciando a nossa sede, e mesmo assim não exige pagamento, é dom gratuito que se dá e não se prende.
Ouve meu povo, o Senhor quer te falar, fala Senhor, teu povo quer te escutar.
Eu penso, querido irmão, querida irmã, que dando continuidade nessa abordagem sobre a importância do sino, do caminhar junto, Igreja em saída, na preocupação e convocação do Papa Francisco para todos nós, vale a pena também saber que a Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos divulgou nesta sexta-feira, no dia 7, o elenco de participantes e delegados à 16ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, cuja primeira sessão da fase da etapa universal acontecerá de 4 a 28 de outubro deste ano em Roma. E na lista constam o nome de 13 brasileiros. É bom você saber também que esses nomes dos brasileiros, para o Sínodo dos Bispos, que é da Igreja Universal, eles foram votados, foram escolhidos por ocasião da Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. De forma que os nomes dos 5 bispos escolhidos na 60ª, isto é, na Assembleia de número 60, a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizada em abril deste ano em Aparecida, para representar o Brasil, foram divulgados. O arcebispo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é atual presidente da CNBB, juntamente com Dom Jaime Spengler, que também participa da etapa universal como presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, que nós chamamos de CELAM ou CELAM. E no elenco constam também os nomes de brasileiros indicados como testemunhas do processo sinodal, participante da Assembleia Continental, membro do Conselho Ordinário da Secretaria-Geral do Sínodo, chefe do dicastério da Cúria Romana e peritos. E eu penso que vale a pena trazer para você, querido irmão, querida irmã, quem são os participantes brasileiros na realização do Sínodo. Foram eleitos na Assembleia, que inclusive eu participei e votei, o Dom Geraldo Lírio Rocha, que é o arcebispo emérito de Mariana em Minas Gerais. O Dom Joel Portela Amado, que é o bispo auxiliar de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Lembrando que ele é ex-secretário da CNBB. Dom Pedro Carlo Cipollini, que é o bispo de Santo André, em São Paulo, e o cardeal Leonardo Stein, que é o arcebispo de Manaus, conhecido já como cardeal da Amazônia, e Dom Disseu de Oliveira Medeiros, bispo de Camaçari, na Bahia. E como eu já disse, vai o Dom Jaime, e nós teremos outras testemunhas do processo sinodal como participantes desta Assembleia. E quem são? A Maria Cristina dos Anjos da Conceição, que é responsável pela Cáritas Brasileira. A Sônia Gomes de Oliveira, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E os membros do Conselho Ordinário da Secretaria-Geral do Sínodo, que são escolhidos pelo próprio Santo Padre, que é o cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de São Paulo, de São Salvador, na Bahia. E dos dicastério, como são brasileiros também, foram escolhidos o cardeal João Avis, que é o prefeito do dicastério para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica. E aí nós temos alguns peritos, padres convidados, pelo menos o Agenor Briguente, que foi meu professor, o Adelso Araújo dos Santos, assim como o padre Miguel Martim. De forma, queridos irmãos e irmãs, que com esta participação, a nossa igreja no Brasil, no conjunto das mais de 200 dioceses existentes, será representada por esses nossos irmãos e irmãs, diante dessa preocupação do Papa Francisco, para que possamos repensar o futuro da igreja nessa dinâmica de caminhar juntos e, sobretudo, igreja enquanto povo de Deus.
Que o povo seja forte na fé, apesar dos problemas, e saiba que os milagres virão quando a gente se organizar. Que saiba viver a verdade junto e em comunidade. Seja feliz no que diz e naquilo que faz. Seja forte na justiça e na paz. Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor, também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. bispo seja como um pastor que conhece as ovelhas. Que o padre seja um homem de paz a serviço do povo de Deus. Que todos os religiosos, todas as religiosas possam viver de maneira que o povo fiel não se sinta abandonado por Deus. Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor, também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Que a igreja saiba dialogar com o mundo em que vive. Saiba também profetizar sem perder a ternura e a paz. Que todo ministro da igreja abra seus olhos e veja o que acontece na vida de crentes e ateus e traduza fielmente o seu Deus.
Ainda falando sobre o sínodo, tem uma novidade aí que você poderia acompanhar, ficar mais informado e não poderia perder. A equipe de animação do sínodo no Brasil está organizando uma live marcada para o dia 3 de agosto, às 20 horas, a ser transmitida no YouTube da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para aprofundar o instrumento de trabalho. Eu penso que a Rádio Educadora, assim como a PASCOM, o site da nossa diocese, nós faremos uma mobilização geral para que, de fato, nós, enquanto Diocese de Guajará-Mirim, enquanto mundo midiático da Diocese de Guajará-Mirim, possamos levar até você, querido irmão, querida irmã, a realização deste evento, para que, de fato, a gente possa se inteirar da importância desta temática da sinodalidade, de modo muito especial, nas preocupações do Papa Francisco enquanto pastor maior da nossa igreja. Portanto, está longe, 3 de agosto, às 20 horas, horário de Brasília, com certeza, mas eu acredito que a PASCOM, repito, juntamente com a Rádio Educadora, a nossa coordenação de pastoral fará um empenho redobrado para que, de fato, possa levar ao ar com o maior número de participantes possível por parte da nossa Diocese de Guajará-Mirim. Nós estamos quase chegando ao término do nosso encontro, mas eu aproveito aí para saudar os nossos irmãos e irmãs da Cáritas, que ontem promoveu o bazar com usados, de modo especial, com roupas e calçados. Ontem, a partir das 7h30, aí na Avenida Levegé, onde nós temos aí a Cáritas diocesana paroquial, pertencente à paróquia Nossa Senhora do Seringueiro, se mobilizou juntamente com seus colaboradores, doadores, e fez um belíssimo trabalho, e nós aproveitamos para agradecer a todos. E aí, querido irmão, querida irmã, já pensando no término do nosso encontro, conversando com as comunidades, eu gostaria de trazer presente a intenção de oração do mês de julho para o Papa Francisco, pelo Papa Francisco, para a Igreja Universal, da qual ele é pastor e guia, e ele convida a colocar a Eucaristia no centro de nossas vidas. Portanto, esta é a intenção do Papa para o mês de julho, colocar a Eucaristia no centro de nossas vidas. Por uma vida eucarística, é o título do vídeo do Papa Francisco com a intenção de oração para este mês de julho. Essa mensagem de vídeo divulgada nesta segunda-feira, 3 de julho, o Santo Padre diz que se ao sair da missa estás como entraste, alguma coisa não funciona. E na intenção de oração deste mês, confiada a toda a Igreja Católica, através da Rede Mundial de Oração do Papa, o Pontífice nos convida a colocar a Eucaristia no centro de nossas vidas. Ele nos convida a olhar esta celebração não como uma obrigação ritual, mas como um encontro com Jesus ressuscitado, pois a Eucaristia é a presença de Jesus, é profundamente transformadora. Jesus vem e deve transformar-te. Nela, Eucaristia, é Cristo que se oferece, que se dá para nós, porque nos convida para que a nossa vida seja alimentada por Ele e alimente a vida de nossos irmãos. Isto é o que acontece aos protagonistas do vídeo deste mês. Três fiéis que no final da missa levam a Eucaristia a seus irmãos necessitados, fora da igreja, oferecendo e retribuindo esse amor e esse dom de si mesmo que receberam no sacramento. Portanto, seria oportuno que você aí acessasse o YouTube para ver a intenção do Santo Padre nesta recomendação maior por uma vida eucarística. E por falar em vida eucarística, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de recomendar as atividades do final da tarde aí para você, enquanto paroquiano, enquanto membro da comunidade, no conjunto da nossa organização pastoral, dos nossos grupos, não esquecendo os compromissos do final da tarde, isto é, participando do culto da Santa Missa. Inclusive, eu irei presidir a missa de hoje à noite na Catedral, e missa esta que será transmitida pela nossa querida Rádio Educadora, através do sinal 88.7 FM. Gostaria de lembrar também que a partir de amanhã, ao longo dessas duas semanas, eu estarei ao vivo fazendo o nosso encontro nas horas de Deus, amém, meditando diariamente a palavra de Deus. Eu farei essas duas semanas ao vivo para poder garantir a gravação dos outros programas que, graças a Deus, o Udisso vem fazendo com muita maestria, dado o excesso de viagem e a minha ausência aqui da sede e, portanto, da Rádio Educadora. Gostaria de fechar esse momento renovando aí as minhas felicitações para a senhora Miriam, assim também como o padre William, por ocasião do seu aniversário natalício e também aniversário de ordenação presbiteral. Agradeço imensamente a sua sintonia neste domingo, dia 9 de julho de 2023, e ao mesmo tempo aproveito para desejar um bom domingo e uma boa semana. Que Deus abençoe e proteja.
Beza Deus. Beza Deus, pela vida vivida na paz. Beza Deus,
beza Deus, beza Deus, pela vida vivida na paz. Beza Deus,
beza Deus, pelas crianças que nasceram neste dia. Beza Deus, pela alegria, pelo amor feito semente, vem no coração da gente.
Pelo amor feito semente, vem no coração da gente.
Benza Deus, benza Deus, benza Deus, benza Deus, pela vida vivida na paz. Benza Deus,
benza Deus, benza Deus, pela vida vivida na paz. Benza Deus,
benza Deus, pelo gingado do povo negro a dançar. Benza Deus, benza Oxalá, mãe do axé e pai da vida, nossa luz, nossa comida.
Mãe do axé e pai da vida, nossa luz, nossa comida.
Benza Deus, benza Deus, benza Deus, benza Deus, pela vida vivida na paz. Benza Deus,
Benza Deus, benza Deus, pela vida vivida na paz. Benza Deus,
benza Deus, pela esperança de quem tanto já chorou. Benza Deus, quem lutou com firmeza e com carinho para abrir novo caminho.
Com firmeza e com carinho para abrir novo caminho.
Benza Deus, benza Deus, benza Deus, benza Deus, pela vida vivida na paz. Benza Deus,
benza Deus,
benza Deus,
benza Deus,
benza Deus,
pela vida vivida na paz. Benza Deus, pela vida vivida na paz. Benza Deus, pela vida vivida na paz. Benza Deus.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Música.